Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Vamos prosseguir na nossa reflexão sobre verdadeira espiritualidade. Hoje nós vamos dar atenção ao belo Salmo 115 e vamos abordar o tema Fugindo do Espelho. O Salmo 115 começa de uma maneira muito retumbante, forte, numa declaração de louvor e adoração a Deus. Ele diz: não a nós, Senhor, não a nós nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. E aí ele começa a levantar uma espécie de questionamento que parece fazer sentido num determinado momento da história do povo de Israel, do povo da aliança, quando eles estavam sendo questionados em relação a Deus. Assim como eu e você, tantas vezes que temos uma trajetória de fé, de acompanhamento, de sintonia de coração com Deus, com a palavra divina, e nos vemos tantas vezes em tribulações, dificuldades, descompassos internos, problemas pessoais, e a gente até mesmo pergunta lá no fundo: onde está Deus numa hora como essa? E nesse processo, ele apresenta a questão que seguramente era levantada pelos demais povos que estavam em volta do Deus da aliança, do povo da aliança que acreditava em Deus, melhor dizendo. E o verso 2 diz: por que perguntam as nações onde está o Deus deles? E a resposta é que se fazia liturgicamente na adoração no templo lá, quando o salmo era cantado no culto apresentado a Deus, a resposta aparece como: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Talvez um dos maiores desafios da espiritualidade, da trajetória de caminhada com Deus, é tratar Deus como alguém, ou um ser, para muitas pessoas, uma força e uma energia que precisa ser domesticada, que precisa ser dominada, que precisa ser colocada a serviço daquele que interage com ele. Então, muitas vezes, nós vemos a relação de certas pessoas com Deus, que é uma relação um tanto quanto estranha, a gente nem sabe direito quem é senhor e quem é servo, porque a maneira como se trabalha a relação com Deus é uma maneira de dominação e de fazer com que Deus pragmaticamente dê resultados. O cerne disso, a raiz desse processo, vai ser criticado no Salmo 115, tem a ver com aquilo que nós vamos aqui chamar de fugindo do espelho. Porque ele vai dizer a partir do verso 4 o seguinte: os ídolos deles, isso é das nações, os deuses que estavam à volta de Israel, como Baal, Azerá, Camos e outros deuses de outros povos, eles são de prata e ouro e são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Interessante que, começando no Antigo Testamento e atravessando as páginas sagradas da Bíblia e também chegando ao Novo Testamento, uma das ideias que a Escritura Sagrada apresenta na sua crítica à idolatria é que o ídolo é vazio. O ídolo não tem nada a nos apresentar. O ídolo, antes de ser percebido como uma coisa essencialmente maligna, ela é apresentada, a idolatria, como uma coisa inútil. E nesse sentido, a pergunta é: por que o pensamento tão bondoso, cheio de graça, misericórdia que aparece na Escritura é tão duro, é tão, vamos dizer, diretamente contrário a esse processo, muitas vezes aparentemente inofensivo, da espiritualidade que surge na idolatria. O problema sério da idolatria começa com a ideia de que nós podemos aprisionar a Deus. Esse Deus que nós não temos controle sobre ele, o Deus que está nos céus e pode fazer tudo conforme lhe agrada, é Deus de verdade. O problema da idolatria é que nós queremos dimensionar a Deus na relação do espaço e estabelecer uma forma, uma característica, uma espécie de perfil, uma representação tanto quanto perigosa por ser limitadora e fazermos esse Deus a nossa imagem e semelhança. Esse processo é cruel porque, em vez de permitir que nós nos relacionemos com Deus, com a realidade do sagrado, com aquilo que nos deixa tão impressionados com a grandiosidade de um ser que criou o universo, nós fazemos com que esse Deus seja aprisionado dentro do nosso mundo interior. Por isso que a descrição de Deus na Escritura é uma descrição permeada pela palavra, pela expressão, principalmente do que aquilo que Deus faz, mais do que tentar descrever uma ontologia essencial, uma espécie de aprisionamento da realidade de Deus, porque Deus, o eterno, é insondável. Quando nós caímos na tentação da idolatria sem percebermos que estamos entrando num vazio, num lugar escuro onde não podemos encontrar nada, nessa limitação que vamos perceber na descrição que o Salmo apresenta, nós necessariamente caminharemos na direção de uma espiritualidade defeituosa. É uma espiritualidade que não olha para o céu, mas olha para o umbigo. É uma espiritualidade que não contempla o infinito, mas que contempla as próprias dimensões limitadas pessoais. É uma maneira secreta de querer fazer com que nós mesmos sejamos divinizados. Por isso, a espiritualidade que vem da idolatria, ela é a espiritualidade do espelho. É a arte disfarçada e inconsciente de contemplar-se a si mesmo por meio de uma divindade criada à nossa imagem e semelhança. Por isso que no universo politeísta e idolátrico, as pessoas procuram uma divindade, um determinado ser ligado à espiritualidade que as represente, que tenha a ver com a sua própria pessoa, em vez de ser convocada a uma espiritualidade além de si mesma para se dirigir na direção do Deus dos céus. Por isso, a chamada verdadeira espiritualidade é uma fuga da idolatria. É esse hábito tão importante e significativo de fugir do espelho, de impedir que as nossas neuroses, as nossas preocupações, o nosso senso perigoso de onipotência, o nosso desejo de domínio acabe criando uma forma de divindade que seja, vamos dizer, a projeção do nosso mundo interior e que nos leve a uma divinização de uma realidade que parece ser divina e que nada tem e não passa de uma atitude perigosa de divinização de si mesmo. Portanto, o Salmo vai na outra direção dizendo: olha, tornam-se como eles aqueles que os fazem todos os que neles confiam. É interessante ver como a idolatria de fato significa esse aprisionamento da espiritualidade e a incapacidade de se dirigir no caminho certo na jornada de espiritualidade pela vida. Assim, o Salmo chama a pessoa para fora de si mesmo e a comunidade da fé a caminhar na direção diferenciada de uma trajetória para fora de si na direção do Deus dos céus. E ele diz: confie no Senhor, ó Israel, ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Esse Deus Criador, esse Deus poderoso, que é exaltado, glorificado, aqui no Salmo, ele é tão poderoso, muito além das limitações imposta pelo ídolo, ele é aquele que abençoa todo tipo de israelita, de todas as classes, todas as pessoas, porque ele não pode ser circunscrito a uma limitação específica de alguém ou de um grupo. Esse Senhor é o Senhor que atravessa o tempo, ele não é uma realidade que está relacionada com um determinado momento particular da história. Ele abençoa, ele multiplica os filhos, ele abençoa as gerações. E esse Deus nos conclama mais uma vez a olhar para cima, porque o texto vai dizer: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, termina o Salmo. Termina com uma convocação dizendo para nós: enquanto você tem tempo, você que tolamente pode ser chamado à idolatria sem perceber a sua limitação para criar um Deus à sua imagem e semelhança, quando nós passamos para o lado de lá, nós não podemos nesta vida mais adorar a Deus como antes. Nossa responsabilidade está aqui enquanto vivemos e os mais altos céus pertencem ao Senhor. Lembre-se que verdadeira espiritualidade é espiritualidade genuína que se apresenta diante de nós quando, devidamente humilhados, em oração, de joelhos, aprendemos a adorar a Deus fugindo do espelho.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br, por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.